Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o avanço da reforma tributária no Congresso. O texto principal da regulamentação do novo sistema de impostos do país passou pela Câmara com regras e guias para a cobrança do IVA sobre bens e serviços. Quais critérios pesaram nas isenções, cargas reduzidas e extraordinárias previstas? As repercussões e as expectativas para a discussão da matéria no Senado. Eu converso com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, relator da regulamentação da reforma tributária na Câmara e vice-líder do governo Lula. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, deputado Reginaldo. Sempre um prazer receber.
Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite.
Deputado, recém-aprovado na Câmara, nesse texto principal da regulamentação da reforma, traz uma série de definições ali para calibrar as alíquotas finais do novo imposto, né, que junta aí o CBS e o IBS no IVA. Da forma como está, quais são os principais benefícios da reforma para a população?
Então, ganho de produtividade. O Brasil é um país que está na armadilha da renda baixa, da renda per capita. Menor que da China e da Índia, mas a China e a Índia têm 1,5 bilhão de habitantes. Nós vamos aumentar a renda do povo brasileiro. E para aumentar a renda do povo brasileiro, a economia precisa ser mais dinâmica, mais competitiva. O IVA, o Imposto de Valor Agregado, adicionado, não cobre imposto de valor acumulado. Por isso, o povo vai comprar produtos da economia nacional. Se a cadeia for curta, agronegócio, produtos semiprocessados, 8% mais barato. E se a cadeia for muito longa, até 20%, como um carro. Então, uma redução significante. Isso dará à economia brasileira uma capacidade de crescimento econômico. Eu acho que o Brasil cresce 2% ao ano, 20% em 10 anos. Ou seja, o Brasil vai ficar mais rico, 2 trilhões, e a consequência disso é colocar mais R$6 mil na renda per capita no bolso do povo brasileiro.
O cashback, né, é um dos destaques da reforma. Como e para quem que ele vai funcionar na prática?
Então, o nosso imposto agora é transparente. Ele será por fora. Hoje o imposto é por dentro, é um imposto escondido. Quando você compra esse copo, você não sabe separar o preço do copo com o preço do imposto. Agora não, quando você comprar esse copo, vai estar lá R$10 do copo e R$2 de imposto, R$12, por exemplo. Então, esse imposto transparente vai ajudar muito o Brasil e as pessoas de menor poder econômico saberem que elas são pagadoras de imposto. E para onde vai ser direcionado esse dinheiro? Que parte vai ficar no governo federal, parte no estado e parte no município? E as pessoas de menor poder econômico vão receber de volta. Então, vai comprar, pagar e receber de volta. Então, eles vão receber 20% de todas as compras gerais. Roupa, eletrodoméstico, sapato, tudo. Comida. Vão receber de volta 20%. É só pegar a nota fiscal. Se eles tiverem uma renda de meio salários mínimos, R$706, está cadastrado na Receita Federal, então vai gerar ali um cashback, um percentual de volta. Agora, na energia, no botijão de gás, no gás canalizado, na água e no esgoto, 100% de volta. Esse cashback de água, energia, serão devolvidos automático. Quando você pegar a conta de luz, vai estar lá um imposto, cashback e desconto. Os outros produtos, você compra, pede a nota fiscal e um mês depois o governo devolve para você através do Pix, de uma conta do cartão do cashback ou cartão de débito.
E essa linha fica onde? Né?
73 milhões de brasileiros vão receber parte dos seus impostos de volta.
A proposta prevê, né, regras de transição até 2033, que é quando o novo modelo entrará plenamente em vigor. Mas essa aprovação definitiva, né, que pode ocorrer ainda esse ano, né, da reforma, depender dos desdobramentos aí no Senado e na própria Câmara, pode ter impactos imediatos, indiretos já na economia?
No ano passado, no dia 20 de dezembro, quando nós promulgamos a emenda constitucional 132 da reforma tributária, o Brasil melhorou a classificação das notas de risco, chegamos a BB+, o risco Brasil diminuiu pontos, chegamos ao menor número de risco país e conseguimos que o setor automobilístico, que há 6 meses estava dando férias coletivas, o presidente estava dando bônus para comprar carro e tem uma montadora que foi embora do Brasil esse mesmo setor, nesse ano, anunciaram 130 bilhões de reais. Por quê? Nós vamos diminuir o preço do imposto no Brasil, nós vamos vender carro mais barato do brasileiro e vamos exportar sem nenhum imposto. Então, nós vamos ganhar um mercado externo, nós vamos vender para fora. O Brasil já teve 4% do PIB no mundo, hoje tem 2,2%. Então, esse novo sistema, ele é conectado com o mundo. 95% dos países não cobram imposto como o Brasil cobra, do valor acumulado, cobra imposto do IVA, valor adicionado. Então, com certeza, vai melhorar muito a vida do povo brasileiro e a gente vai fazer a economia crescer. Agora, entra em vigor em 26. 26 e 27. Já em 28, o povo vai receber cashback. E depois, até 32, é a transição. Primeiro, a gente unifica os impostos federais, IPI, COFINS e PIS, no único IVA nacional. Depois, a gente pega e unifica ICMS e ISS, Imposto do Município, Imposto do Estado, no IVA subnacional e termina em 32. A partir de 33, toda a transição do novo sistema tributário estará consolidada.
Por que que essa transição era necessária nesse tempo, né? Nesse período mais alongado?
Porque Minas está discutindo aqui a renegociação da dívida, mas o mesmo governo que quer renegociar, ele concedeu 24 bilhões de incentivos fiscais. Os estados não sabem o tamanho dos seus benefícios, incentivos fiscais, às empresas. E não tem transparência e não tem regras. Isso acabou, porque o imposto hoje é na origem. O imposto não é no destino. Quando a gente muda o imposto para o destino, que a reforma fez, você não tem como mais alterar o imposto de terceiros. Você só pode alterar o seu imposto. Então, com esse cálculo, não era preciso, nenhum governador sabia o tamanho dos seus incentivos. Era muito caro para a sociedade brasileira pagar esse direito, vamos dizer assim, adquirido pela empresa. E esses direitos de benefícios fiscais foram convalidados a partir de uma ação do Supremo Tribunal Federal e do TCU no Congresso Nacional, no PLP 160 de 2017, e convalidar esses benefícios até 2032. Para eu fazer uma transição curta de 2 anos, que a União está fazendo de 2, custaria 2, 3 trilhões para a União, e isso custaria aumentar a alíquota para toda a sociedade brasileira. Quando eu descobri esse número, eu falei com o ministro Fernando Haddad, vamos fazer uma escadinha e vamos adiar a implementação, porque senão a alíquota do IVA para toda a sociedade brasileira que não participou dessas decisões, que não concederam esses benefícios, que não mudaram a nada na sociedade, não combateu os contrastes regionais, não apresentaram produtos mais baratos para o povo brasileiro e as empresas também não ganharam. Sabe por quê? Todo mundo perdeu. As empresas produziram com custo mais caro, o cidadão comprou produto mais caro e o Estado não arrecadou nada. Então, os governadores chegaram à conclusão que com esse modelo todos perderam. Por isso que a reforma teve o apoio do Zema, teve o apoio de São Paulo, teve o apoio de todos os governadores do Brasil para mudar o sistema tributário.
Tem a questão do imposto seletivo, né, também chamado de imposto do pecado. Ele foi concebido para desestimular, né, o consumo de bens e serviços que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Veículos elétricos, né, acabaram sendo incluídos nesse imposto, enquanto armas ficaram de fora. Esse ponto, assim, isso não parece um contrassenso?
Não, vamos lá. O imposto seletivo, nós vamos graduá-lo a partir de 6 critérios. Eficiência energética, descarbonização, inovação tecnológica. Então, todos os carros poluem. O carro elétrico polui. Tem pneu, tem bateria. Então, quem polui mais vai ser mais tributado. Quem polui menos será menos tributado. Então, tem um critério. Até o carrinho de golfe eu coloquei para dentro. Então, não se trata porque o carro é elétrico, ele não é poluente. Ele é poluente. Nas armas, eu não coloquei como relator porque eu perdi na votação anterior. Eu fui coordenador da emenda 132 e nós perdemos esse tema no plenário da Câmara dos Deputados. Eu entendi que eu sou um democrata, eu sei perder.
É um pragmatismo político também.
Não, como coordenador, se eu coloco novamente, eu seria derrotado. Tanto que teve destaque, eu votei favorável a cobrar o imposto seletivo nas armas e nós perdemos, ficamos com 115 votos, entendeu? De fato, todos os produtos, Marco Antônio, vai ter diminuição de carga tributária. Hoje é 35, vai cair para 26,5. Todos os produtos, inclusive a arma. Mas as armas precisariam de um imposto seletivo para majorar a alíquota, porque a alíquota maior é 26,5. Como eles pagam hoje 60, 70%, não tendo imposto seletivo, você tem uma redução no preço dos impostos das armas, que é lamentável, porque de fato a arma mata. O que salva a vida são livros, educação, banco de sala de aula.
Em uma reviravolta, né, a carne acabou sendo também incluída, né, na lista de alimentos da cesta básica que serão isentos de impostos. A questão gerou ali embates, né, divergências na Câmara e dentro do próprio governo, né, durante muito tempo. O que, que acabou sendo mais determinante para essa inclusão?
Olha, toda a sociedade brasileira deseja ter proteína de qualidade na mesa do povo brasileiro. Do presidente Lula à oposição, a todos os líderes, ao presidente Arthur Lira e eu como relator. Mas a dúvida era o seguinte: para incluir as proteínas, promove um aumento de 0,53% na alíquota. Então, o nosso compromisso é não aumentar a alíquota a partir da estimativa que o governo enviou para a Câmara dos Deputados, que é de 26,5%. Então, qual foi a solução? Vamos colocar uma trava. A trava é o seguinte: nós vamos melhorá-la no Senado. O Brasil e os legisladores não admitem um imposto sobre consumo maior do que 26,5%. E nós vamos detalhar os critérios para que o governo, quando isso ocorrer, ele é obrigado a cortar, seja do regime diferenciado, seja do regime favorecido, ou seja do regime específico. Porque a reforma tributária cria três regimes: regime diferenciado, favorecido e específico. Então nós estamos melhorando o texto justamente para que o Brasil tenha certeza que a carga tributária nunca será acima de 26,5%. Mas eu quero dizer para você, como economista, eu garanto: depois do terceiro ano, que durante os 8 anos, nós vamos avaliando a carga tributária sobre consumo anualmente. E eu tenho convicção que a carga tributária não ficará acima de 25%.
Então, sobre a trava, né, que o senhor já citou aí, ela foi criada, né, justamente para evitar, né, que a alíquota ultrapasse, né, esse percentual de 26,5%. Agora, alguns analistas veem esse instrumento com ceticismo, né, e consideram que ele, de certa forma, empurra uma responsabilidade por eventuais cortes para o governo e os parlamentares do futuro, né, sem garantias de que isso de fato vai ocorrer. O que, que lhe parece essa crítica?
Então, olha, eu coloquei uma trava para os parlamentares do futuro, porque os parlamentares do passado colocaram na cesta básica 1.380 produtos, uma total irresponsabilidade. Inclusive, eu coloquei alguns. Então, de fato, agora, para um parlamentar colocar algum produto na cesta básica ou na alíquota reduzida, tem que pedir manifestação à Receita Federal do Brasil, tem que ter manifestação do Comitê Gestor do IVA Subnacional Estado e Município, não pode ultrapassar 0,02% da alíquota e tem que apontar aumento de receita. Então, nós fizemos uma reforma técnica baseada na responsabilidade que nós não queremos mesmo aumento da carga tributária. E nós queremos reduzir a carga tributária. Agora, Marco Antônio, eu diria para você, não será necessário utilizar essa trava. Por quê? Nós criamos um meio de pagamento eletrônico que nós vamos combater sonegação, fraude, inadimplência, informalidade. Eu tenho certeza que o cálculo que a Receita fez para estimar a alíquota foi subestimada. Por quê? O modelo que nós vamos utilizar para cobrar o imposto e separar o preço do imposto, encaminhar para a União, para os estados e municípios, vai promover uma extraordinária arrecadação, baseado no combate à sonegação, fraude, inadimplência e economia informal. Porque no direito tributário tem um princípio: quando todos pagam, todos podem pagar menor carga tributária.
Esse modelo de cobrança, né, que o senhor cita, que vai ser inovador, a Câmara vai ter que se debruçar sobre ele também, assim, vai ter que ter uma votação específica desse modelo.
Nós já votamos agora na lei complementar. Nós criamos 3 split brands. Um automático inteligente, que quando o consumidor comprar com meio de pagamento, PIX, boleto, cartão de crédito, automaticamente já vai separar. O preço do produto vai para o empresário, para o fornecedor, e o preço do imposto já sobe direto para os órgãos federados. O mais inteligente é que ele preserva o fluxo de caixa do setor empresarial. Se ele tiver crédito a receber, porque ele comprou na etapa anterior o empresário que está vendendo o produto e tem crédito a receber, automaticamente, na nuvem, ele já faz a contabilidade. Esse é inteligente e automático. Hoje, um setor produtivo, para receber crédito, gasta 48 meses na União. Os estados não pagam. Depois, nós criamos um split premium simplificado para supermercado, varejo, que entra muito crédito, então não tem sentido você cobrar 26,5%, sendo que tem alíquota zero da cesta básica, tem alíquota de 10% e tem a 26,5%. Então, você faz uma média e só cobra aquela média ali e faz a contabilidade mensal. E depois você tem um manual, operação por operação. Se eu desconfiar Você, Marco Antônio, meu fornecedor, eu adquirente, que você não vai pagar o seu imposto, eu só te pago o preço do produto. E o imposto eu pago direto para a União ou para os estados.
O senhor acredita que vai reduzir sua negação também?
5% a alíquota com esse modelo. É um negócio espetacular. O Brasil vai ser o país mais moderno do mundo no sistema tributário. O Brasil já é o país mais moderno nas urnas eletrônicas. O Brasil é um país moderno por ter criado a nota eletrônica. Agora, a nota eletrônica vai ter 5.571. Vai ter uma única nota eletrônica no Brasil inteiro, com a mesma nomenclatura. Porque a legislação é única, é nacional. O sistema de cobrança e de partilha do imposto é único. Então, todo mundo fiscaliza todo mundo. Fiscalização compartilhada, porque a base geradora não é mais município tem uma, estado tem outra, união tem uma. A base geradora é de ambos. Então, todos, a força fiscalizatória do município, a força fiscalizatória do estado e da união, trabalham conjunto sobre a mesma base tributária.
Todos os medicamentos, né, foram inclusos em alíquotas reduzidas com desconto de 60% ou zerada, né? Esse foi um consenso mais fácil de se construir na Câmara?
Sim, porque o Brasil é o país que vende remédio com maior alíquota de impostos. E o remédio é fundamental para as pessoas. Então nós colocamos 483 medicamentos na alíquota zero, 105 procedimentos médicos positivos zero, e o restante nós reduzimos tudo a 60%, que é uma alíquota de 10,6% de impostos.
Um ganho
para a sociedade brasileira, a dignidade menstrual, colocamos na alíquota zero, todos os kits da dignidade menstrual, porque uma menina pobre gasta R$60 e deixa de ir na escola, deixa de ir no trabalho, não tem a sua dignidade, porque não tem R$60. Então nós também tiramos toda a carga tributária.
Foram feitas várias concessões, né, a variados setores na reta final aí da tramitação, né, em meio aos lobbies ali que aconteciam em Brasília, né, que são inclusive legítimos, né, nesse momento. Isso era inevitável, o tamanho da concessão que foi feita? É outra discussão que alguns especialistas têm feito. Né, se não fica uma impressão de que pode ter havido exceções demais.
Marco Antônio, o Brasil é um país complexo. O Brasil é um país de renda pequena. Então, eu acho que nós fizemos a ousada combinação de não ter uma única alíquota do IVA. Por quê? Porque o imposto sobre consumo não é do empresário. E agora ele vai ser por fora. Quem paga é o cidadão. Então, se eu aumento o imposto, eu não aumento para o empresário, eu aumento para o cidadão. O empresário paga imposto de renda, imposto de patrimônio. Imposto sobre consumo é o consumidor. Então, nós levamos em conta o preceito constitucional da emenda 132, que estava lá, alíquota reduzida na saúde, na educação, na cesta básica, e o preceito e a boa prática internacional. Como que os países, no direito internacional comparado, assim tributa? Então, nós fizemos essa leitura internacional. Então, o que é que nós estamos isentando? Cesta básica, com segurança alimentar, nutricional e regionalizada, remédio, educação, saúde e transporte com alíquota reduzida. E esta combinação de cashback de um lado, mas também alíquota reduzida do outro, é mais justo, sabe por quê? Porque tem pobre para além dos 73 milhões do Cade Único. É um erro achar que só quem está no Cade Único tem renda per capita pequena. Você tem um terço no Cade Único com renda de meio salário mínimo, mas você tem mais 80 milhões de pessoas que ganham 3, 4, 5 salários, que quer estudar o filho na medicina, quer estudar o filho no direito, na engenharia. Nós reduzimos esta alíquota. Então, nós também dialogamos com 90% da sociedade brasileira. Eu acho que foi um acerto esta combinação.
Do ponto de vista das relações, né, entre executivo e legislativo, a aprovação desse texto principal na Câmara, né, antes do recesso parlamentar, o senhor entende que é uma demonstração de força tanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad?
Então, esta reforma ela foi sonhada por várias gerações. Eu estou lá há 24 anos. Todo ano tem uma comissão especial. Nunca conseguiu votar o relatório na comissão especial. É uma acúmulo de inteligência. É a primeira reforma no sistema democrático. A penúltima foi na ditadura do Getúlio Vargas, civil. A última, na ditadura militar do Castelo Branco. É a primeira no regime democrático. Então, não é simples fazer uma reforma tributária desta magnitude.
Décadas de discussão.
E, de fato, é uma vitória do presidente Lula, que colocou e nomeou o Haddad para coordenar, junto com o Bernard Picre, uma secretaria especial, mas é uma vitória dos parlamentares, senadores dessa legislatura, que vai entregar para a sociedade brasileira a mais ousada reforma estrutural da economia brasileira de todos os tempos. Talvez se comparada com o Plano Real, mas o Plano Real é estabilidade econômica. Para dar eficiência e produtividade, é a reforma tributária. E é uma entrega da liderança do presidente Arthur Lira, que termina a sua presidência agora, e também da liderança do Rodrigo Pacheco. Então, é uma entrega dessa legislatura, desse conjunto de deputados e senadores, combinado com a liderança do presidente Lula e o ministro Fernando Haddad. Eu acho que esta é a combinação. Mas é um ganho da sociedade, é uma reforma suprapartidária, é uma reforma estruturante do Estado brasileiro, que todos os setores econômicos, todos, do agro, a serviço, a turismo, gastronomia, a indústria, apoiaram a reforma.
Esse avanço da agenda econômica, ele pode impactar, inclusive, no jogo sucessório na Câmara do presidente Arthur Lira?
Eu acho que não. Acho que o jogo da sucessão, ela tem lá suas correlações de forças naturais. Eu acho que qualquer candidatura do presidente Arthur Lira é favorita.
O senhor entende que é favorita nesse momento?
Sim.
A regulamentação, ela conta ainda, né, com um segundo projeto com foco nos tributos de estados e municípios sobre consumo e propriedade. E também prevê ali a criação de um comitê gestor, né, do IBS. Quais são as perspectivas para tramitação dessa parte na Câmara, né, que ficou aí para após o recesso parlamentar?
Parece que tem acordo. O texto já foi apresentado ao GT do Comitê Gestor, que trata da gestão desse imposto. O presidente Arthur Lira está consultando os governadores, mais o Colégio de Líderes. Nós já marcamos a sessão para votar no dia 12, 13 e 14 de agosto. Então, eu acredito que nessa semana nós vamos votar esse projeto que regulamenta o Comitê Gestor do novo imposto, do Imposto de Valor Agregado, IVA.
Agora, falando para além dessa reforma, né, tem a questão do Imposto de Renda, que é uma das diretrizes do presidente Lula, né, que tem declarado aí que vai colocar o pobre no orçamento e o rico no Imposto de Renda. Ele já falou isso algumas vezes e defende, né, uma tributação mais elevada, né, dos super ricos. Essa pauta tende a enfrentar mais resistência no parlamento quando o parlamento vier a encará-la efetivamente?
Mas, Cantor, nós, de fato, já estamos fazendo a reforma de renda. Os fundos exclusivos, offshore, a própria reforma que eu coordenei, nós constitucionalizamos IPVA para a questão aquática e aérea, revisitamos o imposto sobre herança, demos progressividade, não mais a alíquota de 8, mas de 0 a 8. Então, nós fizemos ajustes. É lógico que o Brasil, ao contrário de países da Europa, que não tem mais espaço para tributar muito patrimônio e renda, o Brasil cobra a metade de que cobram esses países sobre renda e patrimônio. O Brasil cobra a metade. Então, no Brasil, há espaço para renda e patrimônio. Em consequência, infelizmente, o Brasil cobra o dobro sobre consumo. Eu costumo dizer, Marco Antônio, que a reforma que interessa ao povão, as pessoas de menor poder econômico, a 70% da população é imposto sobre consumo. Esse imposto o cidadão paga. Paga sem saber que está pagando. Agora vai pagar sabendo que está pagando. E parte deles vão receber de volta. Agora, nós temos que melhorar a renda e patrimônio? Temos. Porque é um absurdo. A pessoa ganha dois salários mínimos pagar imposto de renda e pessoas que recebem milhões não pagar lucro e dividendo. Mas, de fato, também, para cobrar lucro e dividendos, nós temos que admitir que uma alíquota de 34,5% sobre pessoa jurídica impede o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, terá que se recalibrar, terá que encontrar um ponto de equilíbrio. Desonerar a pessoa jurídica para onerar a transferência de lucro e dividendo. Esse é o modelo que eu defendo.
O senhor entende que isso vai chegar na Câmara uma vez que esteja totalmente superada essa questão do consumo?
Acredito que sim, mas hoje eu acho que nós não temos força política para aprovar.
Então, no Senado, né, o primeiro projeto que regulamenta a reforma tributária teve a suspensão da tramitação em regime de urgência na casa e o relator será o senador Eduardo Braga, do MDB, né, do Amazonas. Ele já sinalizou numa entrevista ali, sem muitos detalhamentos, que há uma perspectiva de muitas mudanças, que levaria, né, a uma futura reavaliação pela Câmara. Com eleições municipais que nós temos aí no horizonte, deputado Reginaldo, essa matéria será finalizada ainda em 2024? O senhor tem confiança nisso?
Total. Eu acredito na competência dos senadores, na competência do senador Eduardo Braga E é uma pauta de entrega dessa legislatura, do Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira. E é um desejo da sociedade. Então, com certeza, esse ano, com a presença do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, com a presença do Arthur Lira, com a presença do Rodrigo Pacheco e com seus relatores, né, Eduardo Braga, e eu que tive a oportunidade de ser relator-geral dessa matéria, nós vamos sancionar esse projeto, porque o ano que vem nós temos que preparar todas essas mudanças tecnológicas para oferecer ao povo brasileiro o melhor sistema tributário, que vai reduzir a carga tributária de 35% para 26%, vai permitir o Brasil crescer 20% do PIB em 10 anos, gerar 12 milhões de empregos, colocar R$6 mil no bolso do povo brasileiro, voltar a ser um país exportador com valor agregado, Brasil voltar a ser competitivo, um país que envelheceu, nós envelhecemos, nós temos a obrigação de produzir mais riqueza, e produzir mais riqueza tem que ter um modelo tecnológico, tem que ser digital, tem que ser economia sustentável, porque senão nós não vamos conseguir manter o pacto civilizatório das políticas públicas que o Brasil tem hoje. Então, nós perdemos o bônus demográfico, nós perdemos e não temos tanto capital mais para fazer a economia crescer por aumento de capital ou por força de trabalho. O que nós temos agora é fazer uma economia competitiva, uma economia moderna, uma economia com capacidade de ganho de produtividade. É isso que eu sonho com esta reforma.
Alterações no Senado que vierem acontecer.
O Senado sempre tem um olhar
da previsão.
Para fazer um aperfeiçoamento ali em uma parte que passou despercebido. Com certeza vai voltar à Câmara dos Deputados e nós vamos dialogar. Ontem mesmo eu já conversei com o senador Eduardo Braga por telefone. Me coloquei totalmente à disposição para falar um pouco das linhas, como a gente apresentou o substitutivo. E com certeza, com as contribuições do Senado voltando para a Câmara, a gente vai referendar e nós vamos sancionar a reforma tributária.
Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado.
Eu que agradeço. Obrigado.
Conversei com o deputado federal Reginaldo Lopes, vice-líder do governo Lula e relator da regulamentação da reforma tributária recém-aprovada na Câmara. Falamos sobre os principais pontos do projeto que detalha alterações na cobrança de impostos sobre bens e serviços no país. A matéria avança no Congresso após décadas de impasses e terá novos desdobramentos nas duas casas legislativas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Produção, Tayana Máximo. Edição de áudio, Ricardo Amaral. E direção, Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/TV.